Bom dia, boa tarde, boa noite, você ouvinte do podcast Literofobia. Eu sou o Igor Alcântara e nós estamos aqui com o sétimo episódio deste podcast e hoje vamos falar de um dos maiores escritores da literatura mundial, um dos meus favoritos e que eu posso dizer que é o escritor que mais influenciou no modo em que eu escrevo modestamente, que é o genial Franz Kafka. Além disso, nós teremos neste podcast uma entrevista bem bacana com a escritora Vanessa Sueros, que recentemente, há poucos dias, lançou um livro novo, presente de aniversário. Então a gente vai falar sobre esse livro, sobre outras obras e sobre a carreira dela literária e sobre o que ela pensa em diversos aspectos da literatura. Tudo isso ao som de uma banda muito legal, o Buzzcocks, que é uma banda britânica, eles são ingleses de Manchester e se formaram em 1976, depois que eles assistiram um show do Sex Pistols, famosa banda punk. Então eles foram para casa com essa ideia de montar uma banda que tivesse essa mesma pegada agressiva do Sex Pistols. E aí assim surgiu o Buzzcocks. E hoje então a gente vai escutar algumas músicas desta banda, principalmente de dois discos dela, o Trade Test Transmissions de 1993 e o All Set de 1996. Então vamos falar de Kafka, bater um papo com a Vanessa Sueros, tudo isso ao som de Buzzcocks. Espero que você goste deste episódio do podcast. E claro, antes da gente começar, eu vou pedir para você mais uma vez assinar o feed desse podcast, que a partir do momento em que a gente chegar a um determinado número de assinantes, eu vou começar a sortear livros, especialmente livros que eu escrevi entre esses assinantes. Se você gosta de literatura, dá uma olhada também no meu canal no YouTube, é youtube.com/igorvlog, ou até mesmo no meu site para saber um pouco mais sobre mim, sobre os meus livros, igoralcantara.com.br. Então não sei se eu falei, eu sou Igor Alcântara e este é o sétimo episódio de Literofobia. O escritor que a gente vai falar hoje, o tema de hoje, como eu disse, é o Kafka, o Franz Kafka. Então, Kafka, ele é tcheco, ele nasceu em Praga, que é hoje a capital da República Tcheca, mas que na época era parte do Império Austro-Húngaro. Então, existia o Império Austro-Húngaro e Praga era simplesmente a capital de uma região deste país, da região da Boêmia. Então, havia muito ali a influência da cultura alemã e até por isso mesmo Kafka escreveu os livros dele em alemão. Então, ele cresceu sob a influência de três culturas. Além da cultura alemã, a cultura eslava ou tcheca, daquele país que ainda não existia como um país independente, mas havia já a sua cultura quase que independente, e também a cultura judia. Ele era de origem judaica. Apesar de não ter seguido a religião por opção própria, a família dele seguia a religião judaica. Inclusive, o avô de Kafka, o Jacob Kafka, ele era um produtor, né, um comerciante kosher. E o que isso quer dizer? Existe uma série de leis ou regras na religião judaica, na lei judaica, de alimentos que os judeus podem consumir e que não podem consumir. Inclusive em alimentos nos Estados Unidos e alguns no Brasil, principalmente quando são importados de Israel ou dos Estados Unidos, tem um selo lá com uma letra U no canto assim do alimento que diz que ele foi classificado conforme essa lei judaica. E aí depois tem outras indicações ao lado que indica se tem carne de porco ou não, se é derivado de leite ou não, porque tem várias regras aí que vêm dos primeiros livros do Pentateuco, né, do Velho Testamento, sobre o que pode se comer ou não. Por exemplo, eles não comem porco, peixe, só o peixe de escama, e tem algumas regras. Então, ele era o avô do Kafka, né, o Jacob Kafka, ele produzia alimentos de acordo com essas regras para que os judeus pudessem comer na segurança de que não estavam infringindo nenhuma lei da religião judaica. O pai do Kafka, Hermann Kafka, que inclusive a gente vai falar bastante dele aqui, que tem uma importância fundamental na obra do Kafka. O Hermann Kafka era um comerciante muito bem sucedido, que inclusive com ele trabalhava também a mãe do Kafka. E a família da mãe do Kafka, principalmente o pai dela, eles trabalhavam na produção de cerveja. Então, o outro avô do Kafka, ele era um cervejeiro também, rico, que fez a vida produzindo cerveja. E aqui vale um comentário aqui, eu sempre gosto de contextualizar as obras que eu falo, ou os escritores, nos momentos históricos, ou dar algumas curiosidades históricas. Naquela época, a produção de cerveja era uma atividade quase que exclusiva, eu estou falando nessa região da Áustria-Hungria, a produção de cerveja era uma atividade quase exclusiva de judeus. E uma outra coincidência é de uma região do país que hoje é a República Tcheca, onde surgiu o tipo de cerveja mais consumido no mundo, especialmente mais consumido no Brasil, que é a cerveja Pilsen. Ele vem de uma cidade ao sul da região da Boêmia, ou de uma região ao sul da região ali da Boêmia, a região de Pilsen ou Pisek, onde se criou esse tipo de cerveja. Mas a gente está aqui hoje, infelizmente, não para falar de cerveja, a gente vai falar desse grande escritor, o Kafka. Então, primeiro vou falar um pouco da vida dele, que é importante a gente entender a vida do autor para entender com mais profundidade a obra dele. Depois eu vou citar a obra dele e comentar sobre alguns livros. Claro que no meio disso tudo, como eu comentei, a gente tem um papo com a escritora Vanessa Sueros. Kafka, como eu disse, nasceu na cidade de Praga em 1883, então ele nasceu aí no final ali do século XIX e se tornou um dos mais importantes escritores do século XX. Eu colocaria ele entre os dois ou três escritores mais importantes, melhores do século XX, ou até mesmo, e aí é uma opinião pessoal, como um dos maiores escritores da literatura mundial. Ele nasceu nessa família judaica e o pai dele, o Hermann Kafka, tinha uma visão muito diferente que do filho, né, do Franz Kafka, da vida. A visão dos dois sobre a vida, os conceitos e os valores deles eram muito diferentes. O pai dele, o Hermann, era um empresário bem sucedido, como eu comentei, e por causa disso, ele era extremamente arrogante, ele era muito individualista e ele valorizava o dinheiro acima de tudo. Então ele achava que o dinheiro era o que definia o sucesso ou o fracasso, ou até o caráter ou a força de uma pessoa, era o sucesso financeiro que aquela pessoa adquiria. E ele era muito, muito autoritário, era uma pessoa com uma personalidade forte, impositiva, falava muito bem, mas falava muito duro. Então ele exerceu essa influência dominadora, esmagadora sobre o filho, sobre todos os filhos dele, mas especialmente ao Kafka, que foi o único filho homem. Na verdade, houve outros filhos, mas enfim, a gente vai comentar disso daqui a pouco. Então o pai dele exerceu essa influência muito forte sobre a vida do Kafka, e a gente vê esse conflito pai e filho, e essa questão da figura paterna opressora presente em absolutamente toda a obra do Kafka. Algumas vezes você vê isso diretamente como um pai opressor, como em várias obras, por exemplo, A Metamorfose, que a gente vai comentar. Outras vezes essa figura paterna opressora, ela vem na figura do Estado, do governo, ou da burocracia, ou da justiça, como é o caso, por exemplo, de O Castelo ou O Processo. Mas está presente em toda a obra do Kafka essa questão da figura paterna forte e dominadora. Ele tinha a mãe dele, a Julie Kafka, que com quem ele se dava bem, mas a mãe era ofuscada por essa força do pai. E na verdade o Kafka, enfim, e os irmãos, eles foram mais criados por empregados, governantes, do que necessariamente pelo pai e pela mãe. Porque durante a semana, o pai passava o dia inteiro trabalhando na loja e a mãe ia com ele ajudá-lo na loja. Então ele e os irmãos foram criados basicamente por empregados da família. O Franz Kafka, o Kafka, ele foi o mais velho dos filhos, né? O Hermann e a Julie tiveram 6 filhos, sendo que desses 6 filhos, além do Kafka, houve 2 outros meninos, o George e o Heinrich. Só que os dois morreram muito, muito novos. O George morreu com 15 meses de vida e o Heinrich menos do que isso ainda, com 6 meses de vida. E isso quando o Kafka tinha mais ou menos 7 anos anos de idade. Então, os dois irmãos homens que ele teve, na verdade, morreram muito jovens. Além deles, ele teve três irmãs, como eu disse, todas mais novas. A Gabriele, a Valérie e a mais nova, a Otile, ou Otla, como ele chamava, que era a quem ele era mais apegado. E todas as três irmãs tiveram um final trágico. Como eu comentei, o Kafka era de origem judaica e durante o período da Segunda Guerra Mundial, as três irmãs dele, e até em momentos um pouco diferentes, para locais diferentes, mas elas foram capturadas, enviadas para campos de concentração, inclusive transferidas de um campo de concentração para outro. Até a Otla, por exemplo, a caçula, ela chegou até mesmo ir até Auschwitz, na Polônia, e todas morreram em campos de concentração. Isso não aconteceu com o próprio Kafka, porque na verdade ele morreu antes da Segunda Guerra Mundial, vítima de tuberculose. Kafka estudou a vida dele toda em Praga, mas ele foi alfabetizado na língua alemã, que era a língua, mesmo não sendo a língua nativa do país, daquela pequena região da República Tcheca, que, como eu disse, naquela época não era um país independente, mesmo não sendo a língua nativa daquela região, a língua alemã era a língua oficial do Império Austro-Húngaro. Então a primeira língua, a língua a qual ele aprendeu a falar primeiro, que ele foi alfabetizado, não foi o tcheco, foi o alemão, mas ele era também fluente em tcheco. Ao contrário do que você pode imaginar, um gênio como Kafka não foi bem na escola. Ele não se dava muito bem com os livros, ele se julgava burro, ele achava que ele era burro, incapaz, enfim, achava que não ia terminar nem o segundo grau, né, o ensino médio. E quando ele teve que escolher uma carreira, ele queria fazer o curso de filosofia. Ele teve influência de vários filósofos na construção, não só do seu estilo literário, mas do próprio estilo de pensamento do Kafka. Mas o pai dele impediu que ele fizesse filosofia, falava que era curso para vagabundo. E aí o pai dele falou: olha, você vai ter que decidir, ou você vai fazer química ou direito. Aí, entre os dois, ele acabou optando pela faculdade de química. E lá ele conhece uma pessoa que se tornou o melhor amigo dele, e foi amigo dele durante toda a vida, que é o Max Brod, que é importante também na biografia do Kafka. Só que ele ficou na faculdade de química só uns 15 dias, daí ele desistiu e acabou indo para a faculdade de direito. E até pelo fato dele ter estudado direito, então ele conviveu muito com essa questão da justiça e da burocracia, e também depois pelo emprego dele, ele era funcionário de uma companhia de seguros, inclusive um bom funcionário, ele foi promovido duas vezes, era sempre elogiado pelos chefes, então ele conviveu muito com essa questão da burocracia. Até por isso, essa questão da burocracia é muito presente nas obras do Kafka. E aí, quando eu comentar sobre algumas das obras deles, principalmente O Processo, você vai entender melhor o que eu quero dizer. Think the stranger, quite peculiar. Let the first appearance fool ya. Even though you're not my mom, I've got to get my washing done. Who calls the tumors? Pay the piper. Bom, como eu comentei então, em 1906, quando ele, nesse pequeno período que ele estava na faculdade de química, ele conheceu esse amigo dele, o Max Brod, se tornaram grandes amigos. Inclusive o Max Brod, em testamento, ele se tornou detentor do espólio do Kafka. Então toda a obra do Kafka acabou depois pertencendo ao Max Brod. Porque o Kafka mesmo, ele nunca se casou, ele ficou noivo três vezes, mas ele nunca chegou a se casar, não teve filhos, e ele deixou para esse amigo dele. E em testamento, ele falou pro amigo dele, pro Max Brod, que todos os livros que ele não tivesse publicado, os inéditos, que era depois da morte dele, para o Max Brod queimar aquilo dali. E o Kafka morreu na Áustria, num sanatório para tratamento de tuberculosos, em 1924, mas o Max Brod não cumpriu esse desejo do Kafka. Diz o Max Brod, se você pegar o livro O Processo e ler o prefácio original que o Max Brod escreveu, ele fala desse desejo do Kafka em testamento, de que não fosse publicado nenhuma obra póstuma dele, nenhum livro que ele tivesse terminado, mas não lançado em vida, que isso não fosse publicado. Mas o Max Brod também falou que numa conversa anterior ao testamento, o Kafka falou: olha, se algum dia eu te pedir para destruir minha obra, não faça, nem que eu deixe isso por escrito. Então o Max Brod acabou optando por cumprir a promessa inicial que ele havia feito. E cá entre nós, ainda bem, porque obras como, por exemplo, O Processo, que eu considero um dos melhores livros já escritos escrito na história da literatura. Na minha modesta opinião, é o melhor livro que o Kafka já escreveu. E é o livro mais angustiante que eu já li na minha vida, é O Processo. É um livro realmente muito angustiante, muito bom. Esse livro nunca teria sido publicado, que ele foi escrito, assim como outras obras, entre 1913 e 1921, mas ele não foi publicado em vida. Ele foi publicado depois que o Kafka morreu. Inclusive, nesse mesmo período, tem várias obras famosas. É o período mais produtivo do Kafka. Não necessariamente em termos de quantidade de obras, mas principalmente na qualidade. Então, você tem O Castelo, você tem América, A Sentença, O Artista da Fome, que é um conto fantástico, A Metamorfose, O Processo, enfim. Todas essas obras foram produzidas nesse período de 1913 a 1921. No final desse período, ele já estava com tuberculose, então ele passou por vários locais, vários hospitais, sanatórios para tratamento, não dava certo, melhorava, piorava. Tirou várias férias do trabalho, férias prolongadas, férias sem remuneração, para que ele pudesse se tratar, mas até que um dia ele acabou saindo definitivamente do emprego, porque não tinha mais condições, ele tinha que se tratar mesmo. Kafka era, acima de tudo, um apaixonado por literatura. Inclusive, ele odiava o emprego dele, apesar de ser elogiado, fazer um bom trabalho, ele odiava o emprego dele porque afastava ele da literatura. Tem uma frase dele famosa que eu acho muito bacana, que eu acho muito legal, eu acho um pouco radical, eu não falaria isso pra mim, mas eu poderia falar alguma coisa muito parecida, que o Kafka disse uma vez que tudo que não é literatura o aborrecia, e que ele odiava, inclusive, as conversas sobre literatura. Quer dizer, a questão dele não era teórica, a questão dele era produzir, era escrever, é isso que ele realmente gostava de fazer, e um dos motivos pelo qual ele fez isso tão bem, de forma tão genial. Alguns críticos literários dizem que Kafka, ele é tão perfeito na técnica dele, que até as imperfeições que ele produz nas obras são calculadas e são de propósito e tem um motivo, e eu posso atestar isso, realmente a obra do Kafka é de uma precisão fantástica. E mais uma vez, se você quiser saber detalhes sobre algumas das obras dele, como por exemplo A Metamorfose ou Processo, dá uma olhada no meu canal no YouTube, que eu tenho vídeos de resenhas literárias, lá de dicas literárias, em que eu falo de vários autores, inclusive do Kafka. Esse podcast é específico só sobre o Kafka, mas eu tenho vídeos que são mais focados em determinadas obras. Então, se você quiser complementar um pouco o que eu estou falando aqui, dá uma olhada lá no meu canal, pesquisa lá sobre o Kafka. Então você pode entrar lá no, mais uma vez, youtube.com/igorblog. Kafka foi considerado por vários críticos, e eu, claro, concordo com eles, como o escritor na sua época que mais soube retratar a modernidade. Então ele tinha muito esse traço do poder do Estado ou algo maior, seja a justiça, seja a burocracia, seja o próprio mundo ou uma figura paterna que sufocava o ser humano. Então ele retratou muito essa modernidade, essa vida moderna sufocada pelas máquinas, sufocada pelo progresso. Então ele retratava muito isso daí. Eu poderia aqui falar desse escritor, né, que viveu mais ou menos 40 anos, eu poderia falar aqui durante horas sobre o Kafka. É um dos meus dois escritores favoritos, eu colocaria ele e Dostoiévski como meus escritores favoritos. Então eu estudei muito, li muito sobre Kafka e Kafka, li toda a obra dele mais de uma vez, então poderia aqui falar horas sobre isso, mas tentando fazer esse podcast não ficar muito cansativo, eu vou passar para o próximo assunto. Então, basicamente, essa foi a vida do Kafka, um funcionário de uma agência de seguros, formado em direito, com um pai muito opressor, que não se deu bem na vida amorosa, era muito tímido, muito introspectivo, e que usava essa introspecção, essa timidez e tudo isso para ser um escritor melhor. Então ele transformava as frustrações dele em excelentes obras. Agora a gente vai dar uma pausa nesse papo aqui sobre o Kafka e vamos conversar com a nossa convidada deste episódio, nossa convidada de hoje, a Vanessa Sueros. Too bad, but it could be better all the same. Bom, pessoal, hoje a gente vai conversar com a escritora Vanessa Sueros. Ela tem 23 anos, mora em São Paulo e, além de escritora, assim como eu, ela é analista de sistemas, ela escreve desde os 8 anos de idade. Em 2006, ela começou a publicar alguns dos trabalhos dela, começou publicando fanfics, e em 2011, ela publicou o primeiro livro dela impresso, que foi o Confusões em Paris. Se você quiser saber um pouco mais sobre ela, eu vou colocar o endereço do site dela na descrição desse episódio do podcast, mas você pode dar uma olhada lá no vanessasueros.com. com.br. Mais uma vez, o link vai estar na descrição aqui. E aí você pode conhecer mais sobre ela. Aí tem um blog dela, o endereço do Facebook e do Scoob e de outros canais também. E a gente está conversando hoje não só para falar sobre os livros dela, sobre a carreira dela literária, mas especialmente para falar de um livro que ela lançou no dia 15 agora de novembro, que é presente de aniversário. É um livro que, a princípio, ele vai ser lançado só como e-book e você pode encontrar ele nas principais livrarias de e-book, na Amazon, na Cultura, Siciliano, etc. Mas a gente também vai bater um papo geral sobre literatura. Just hold me close, don't let me go. I couldn't stand it. You're just what I've been waiting for. Então, em primeiro lugar, Vanessa, eu queria agradecer sua presença em meu nome e em nome dos ouvintes aqui do Literofobia.
Agradeço, Igor, é um prazer estar aqui no meu podcast com vocês, conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho de vocês e ter uma oportunidade aí de falar com os leitores, ter um canal de comunicação mais direto.
Bacana. Bom, para começar, eu vou pedir para você falar um pouquinho desse seu livro que você está lançando, só para deixar o pessoal claro aqui, a gente está gravando esse podcast aqui há 2 dias do lançamento desse livro, que é dia 15 de novembro, mas esse podcast ele está sendo publicado, lançado poucos dias depois do lançamento. Então, se você está ouvindo esse podcast agora, esse livro já está disponível. Você pode encontrar no site da Vanessa lá, que como eu informei já o endereço, mais informações sobre como você pode comprar esse livro aí. Então, para começar, eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre esse seu livro presente de aniversário, que foi recém-lançado.
Então, o livro é um infanto juvenil, um romance, na verdade, uma comédia romântica. Ele é baseado na história de um grande amigo. Um amigo dele está fazendo 18 anos e ele monta um concurso de um melhor presente de aniversário. Só que ele monta um concurso na expectativa que ele ganhe esse próprio concurso. Só que ele não esperava que outras pessoas começassem a concorrer junto com ele com os bons presentes. E aí o livro traz a cada capítulo uma visão de um personagem diferente, contando como é que foi essa entrega desse presente, a elaboração dessa festa e realmente como é que ficou esse concurso, quem é que conseguiu o troféu aí de melhor presente de aniversário.
Sempre a gente traz aqui pro podcast escritores nacionais para bater um papo sobre literatura, e uma pergunta que eu sempre faço, que é uma curiosidade que eu tenho, é a seguinte: por que que você decidiu começar a escrever? Por que você decidiu ser escritor? O que te levou a isso?
Essa é uma pergunta muito difícil, Igor. Eu era muito novinha, eu não sei dizer exatamente o que me motivou a escrever. Eu sempre escrevi, na verdade, ganhei uma máquina de escrever aos 8 anos. Eu era bem um pouco solitária, sempre morei em casa. Minha irmã era um pouco mais velha, eu gostava de outros tipos de brincadeira. Acabei brincando com a máquina de escrever e desde então eu passei da máquina de escrever pro computador e não parei mais. Sempre viciada em literatura, tanto escrita quanto lida, né? Porque eu também sou fanática, devoradora de livros. Então, surgiu assim, surgiu do nada. Espero que continue aí na minha vida até que Deus permita.
É interessante sua resposta, que de todos os escritores com quem eu conversei, inclusive fora desse programa aqui do podcast e também nas entrevistas, todos, e eu me incluo nessa, responderam uma coisa muito parecida, de que eles se sentiam sozinhos e era uma forma de ocupar o tempo, de ocupar a solidão. É uma coisa bem interessante no processo mesmo de escrever. E até falando desse processo de escrever, o que te inspira a escrever? Você é daquele tipo de escritor que procura observar o cotidiano e tira daquilo dali inspiração para escrever, ou alguns, isso é um caso mais raro, de escritores que de repente sonham com uma história, enfim, o que que te inspira a escrever, a construir seus personagens e as suas histórias? Outra pergunta difícil.
É muito difícil. Na verdade, acho que 90% dos livros que eu tenho, tanto publicados como não publicados, partiram de sonhos. Só que os sonhos geralmente me davam uma margem, né? Me davam, sei lá, uma cena, um desfecho que eu achava interessante. e o resto eu pegava do ambiente, dos amigos, de alguma coisa que eu observava, do dia a dia das pessoas, que eu gosto bastante de observar. Costumo até brincar com os meus amigos, que eu falo que tem um pouquinho deles em cada um dos livros e que eles nunca vão poder pedir direitos autorais. Um pouquinho de cada um espalhado. E eu gosto muito de brincar com esse jogo de personalidade das pessoas, né? Eu gosto assim, a pessoa fez alguma brincadeira, eu falo, pô, essa brincadeira é muito legal, trago para um contexto totalmente diferente do livro e aplico. Eu acho isso muito interessante. Só que, além disso, desse cotidiano, realmente as ideias sempre partem do sonho.
É interessante isso daí. Não é muito comum, não. Mas é bem legal. Eu conheço, assim, acho que até por ser mais velho, enfim, até pelo processo de como eu comecei a estudar, eu da literatura, eu gosto muito de escritores clássicos, e grandes escritores clássicos, grandes gênios, eles tinham essa mesma característica. A história que eles escreviam, praticamente eles sonhavam. O Dostoiévski, uma vez, ele revelou que o livro dele, Crime e Castigo, a história veio inteira num sonho, começo, meio e fim, e ele só chegou e teve que colocar aquilo no papel. É uma coisa interessante. Acontece comigo às vezes, mas é como você disse, às vezes é muito difícil uma história vir completa. Normalmente vem fragmentos e aí você monta o quebra-cabeça a partir disso daí.
Olha, eu não sei se é coisa da nossa cabeça de escritor, que é meio maluca, vamos dizer assim, como todo mundo diz, mas às vezes eu acho que você tá tão misturado naquilo, porque a história surge e você começa, né? Você fala, preciso tirar aquilo, eu preciso escrever antes que, né, esqueça alguma coisa, e aí você começa a sonhar com o restante da história. Então você tem meio que sonhos sequenciais daquilo. E aí a história vai evoluindo, o sonho vai evoluindo, e você começa a tirar outras ideias do cotidiano. Isso que eu acho muito legal. Eu acho que é meio maluquice, mas dá certo.
Eu acho que o escritor que ele tem, que não é um pouco louco, ele não tem talento, tem sua opinião. Falando mais um pouco desse processo de escrita, outra pergunta não muito fácil. Qual o seu processo de escrever? Quando você vai escrever uma história, você primeiro planeja ela, assim, minuciosamente? Ah, ela vai começar assim, ela vai ter mais ou menos esse enredo, vai terminar assim? Ou você vai tomando as decisões conforme você escreve? Você faz algum tipo de planejamento em papel antes de escrever? Como é que é o seu processo de construção de uma obra, de um livro?
Ao longo desses todos esses anos, o processo mudou muito. Bem no começo, eu escrevia tudo em papel, à mão, todos os personagens, características, sinopse dos livros, às vezes até alguns comecinhos de cada capítulo. Era bem mais criterioso. Hoje, com a falta de tempo, com a correria do dia a dia, não é tão criterioso assim. Geralmente eu pego, abro Word, faço um resumão lá de umas 10 páginas, coloco algumas características que eu falo é essencial pro meu livro, pra mim não esquecer, e fecho. Quando eu tenho tempo, eu começo a trabalhar capítulo por capítulo, e muitas coisas vão surgindo e vão, às vezes, até tomando o rumo que eu não esperava. Eu tenho que dar uma empurradinha pra voltar pro eixo.
Ah, legal. Bem bacana. Eu acho legal fazer esse tipo de pergunta, porque a maioria dos nossos ouvintes são, pelo feedback que eu tenho, são realmente leitores, mas a gente tem muita gente que também é escritor, que escuta. O pessoal tem uma ideia, a gente está com uma média de que ainda não é o número que eu gostaria, mas como a gente está no começo ainda, eu acho um número bom e está crescendo. A gente tem uma média mais ou menos de 1.200 ouvintes, pessoas diferentes, né, ouvintes fiéis por episódio. E muitos desses, assim, pelo que eu recebo de e-mails, de feedback, são escritores também. Então acho que é legal essa troca de ideia, que a gente vê que no final o processo de escrita de cada escritor é muito parecido, assim. É bem bacana. Apesar de ter muitas coisas únicas, mas é muito parecido. Eu, por exemplo, eu gosto quando eu tô escrevendo um livro, inclusive é muito saudável pra mim escrever livro, porque quando eu tô escrevendo um livro, eu preciso resolver algum problema na trama, eu gosto de caminhar. Caminhar é a melhor coisa pra eu colocar as ideias no lugar. Seja escrevendo, seja na vida e tal. Tem gente que, eu já conheci gente que toma banho, fica embaixo da água e, enfim, aquilo ajuda a ter ideia. Então é legal, como você disse, escritor é um bicho meio doido mesmo.
Geralmente quando isso acontece, toco uma música, saio dançando por aí até descer.
Bacana. Bom, mais uma. Eu acho que essa pergunta talvez seja mais difícil, ainda mais pra você que lê bastante. É uma pergunta meio boba, assim, mas eu acho interessante pra até entender, assim, o seu gosto literário, o que você gosta e principalmente o que você recomenda também pras pessoas lerem. Que é uma coisa que deve acontecer com você, enfim, que é muito comum as pessoas perguntarem pra gente, ah, o que, que você indica pra eu ler, enfim. Então, vamos imaginar uma situação absolutamente hipotética. A NASA tá mandando uma nave espacial pra algum outro planeta, alguma outra civilização, e aí você foi escolhida pra fazer digamos assim, um resumo, ou, enfim, passar pra essa outra civilização, colocar numa cápsula sobre a nossa literatura. Literatura, seja brasileira, seja literatura mundial. Só que eles falaram o seguinte, olha, você pode escolher 5 livros. Todos os livros que já foram publicados, você pode escolher 5 livros, você vai colocar aqui pra mandar pra essa outra civilização, pra eles conhecerem um pouco da nossa cultura ou da nossa literatura, enfim. Que 5 livros você acha que você colocaria nessa cápsula? Falei que era difícil a pergunta.
Oh, 5?
É, limitar em 5 é complicado, mas se fosse fácil não teria graça, né?
Não pode ser aqueles vira-vira que tem 2 no livro só?
Pode ser, se foi publicado, pode ser também. Vou facilitar, 5 autores, 5 escritores, então.
Autores é mais fácil.
É.
Eu gosto muito de Maggie Cabot, ela é internacional, ela publica muito, muito chiclete, comédia romântica. Sou viciada nos livros dela, é minha diva escritora, meu ponto de onde eu olho e falo, eu quero estar ali algum dia. Gosto muito de Sofia Kinsella, que também segue o mesmo estilo. Sidney Sheldon, que eu adoro, eu acho que ele é muito inteligente, os romances dele são brilhantes, na minha opinião. Rick Riordan, que tá aí no estrelato, gosto muito das aventuras que ele escreve. Já foram 4?
Sim.
Ah, só falta 1. Eu adoro Fernando Pessoa. Eu acho
legal.
Mas ele é brilhante.
Legal. Você não se incluiria na lista?
Não, acho que ainda não sou consagrado o suficiente para uma escolha dessa. Só que me representariam, no caso, Maggie Cabot e Sofia Kinsella, que segue mais ou menos o mesmo estilo literário.
Bacana. Você quer deixar algum recado? Quer falar alguma coisa para os nossos ouvintes?
Bom, gente, para os leitores, por favor, aí, deem pelo menos uma espiadinha no meu trabalho. Tenho várias opções de livros. Fazer um marketing pessoal aqui. Indico muitos livros para vocês. Passem no blog, eu faço até resenhas atuais, livros mais consagrados também. Muitas dicas, podem enviar e-mail, pode me procurar nas redes sociais, que eu tô sempre disponível. E para os escritores, é uma coisa que eu sempre digo para todo mundo que me manda e-mail perguntando. Eu digo que é 20% de talento e 80% de sorte. Porque o mundo, hoje em dia, é mais complicado você conseguir entrar nele do que conseguir realmente escrever alguma coisa que o pessoal vai ler. Então é isso, não desistam, corram atrás do seu sonho, eu tô correndo atrás do meu. Espero aí que todo mundo consiga chegar num objetivo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, de expor meu trabalho, de conversar um pouco.
Legal, obrigado você pela presença. Então, pessoal, dá uma olhada mais uma vez na descrição desse podcast, vou colocar o site, enfim, o link para vocês poderem conhecer mais o trabalho da Vanessa. E sempre que você lançar outros livros, outros trabalhos, já está aqui estendido o convite. Se você quiser voltar aqui, bater um papo com a gente, é só entrar em contato.
Obrigada.
Muito obrigado. Falando um pouco sobre a obra do Kafka, o primeiro livro dele é de 1908, chama-se Considerações. Mas antes disso, em 1907, já tinha escrito um conto, Cenas de um Casamento no Campo. E aí existem várias obras dele famosas, que eu vou citar algumas aqui. Vou citar essas obras em ordem cronológica em que elas foram escritas e publicadas. Então a gente tem América, O Veredito, A Metamorfose, A Colônia Penal, que é um clássico, O Processo, que eu já comentei um pouco aqui, Carta ao Pai, que a gente vai falar também, Um Médico Rural, uma coletânea de contos, Um Artista da Fome, O Castelo, Uma Pequena Mulher, A Construção e várias outras obras. Eu comentei que uma coisa forte presente em toda a obra do Kafka é a questão da figura paterna opressora. É a figura paterna que é tão forte que ela chega a esmagar o indivíduo e a individualidade. A gente viu isso na vida dele, ele não pôde fazer as escolhas que ele queria fazer por conta do pai. E a gente vê isso muito presente em Carta ao Pai, 1919, que não é necessariamente um livro. Você consegue ir na livraria e comprar ele como um livro, eu tenho aqui na minha biblioteca pessoal. É muito bacana se você quiser entender a vida do Kafka. Como forma de pesquisa biográfica, sim. Não vai ser bacana se você quiser entender isso como um livro, porque ela é literalmente uma carta. É uma carta imensa, mas é uma carta que o Kafka escreveu para o pai dele, em que ele conta todas as frustrações, revoltas, revoltas e toda a insatisfação que ele tinha com o pai. E ele dá o ponto de vista dele na relação dele com o pai. Daí ele fala da mãe, fala dos irmãos, de tio, enfim. Não vou dizer nem que é muito autobiográfica. Ela é real, não é fictícia. É uma carta que ele realmente escreveu para o pai e que nunca foi enviada para o pai. Ele chegou a mandar para a mãe, mas a mãe não teve coragem de entregar aquela carta ao pai, que é uma carta muito pesada. Então, se você quer conhecer mais a vida do Kafka, leia Carta ao Pai. Mas se você quiser conhecer a obra dele, os livros dele, não é o primeiro que eu recomendo. Até porque, se você nunca leu Kafka, eu não recomendo que você comece com Carta ao Pai. Como eu disse, é uma carta mesmo, não é um livro, não é uma história de ficção, não é um romance, é uma carta. Ele é muito intenso, muito forte. Então, eu recomendo se você antes já conhecer um pouco da obra desse autor. Além dessa questão da presença forte da figura paterna, a característica mais marcante na obra do Kafka é a questão do absurdo, ou algumas pessoas classificam como surrealismo. Eu não classifico como surrealismo, eu classifico quase como um realismo mágico, e aí você pode dar uma olhada no episódio anterior deste podcast onde eu falo sobre realismo mágico. Um pouco de existencialismo, um pouco de surrealismo, esses elementos são muito presentes na obra do Kafka. Eu vou resumir tudo isso com uma palavra: metáfora. A obra do Kafka, ela é extremamente metafórica, e você vê presente na obra do Kafka situações completamente absurdas ou inimagináveis, que beiram o inacreditável ou mesmo inacreditáveis, mas que fazem parte daquele cotidiano. Só que ele usa isso por dois motivos. Primeiro, que ele quer exagerar para fazer uma crítica a determinada coisa, então ele usa uma espécie de caricatura, quase, ele dá um exagero em uma determinada coisa. E um outro motivo é que ele quer usar desta metáfora para dizer o que ele pensa sobre algum assunto. Não é à toa que, por causa disso, o Kafka é o maior influenciador do teatro do absurdo, e é um grande influenciador da literatura surrealista, do existencialismo e também de toda a literatura do século XX. Vamos falar aqui da obra dele mais famosa, mais conhecida, que é A Metamorfose. Na Metamorfose, o personagem principal, o Gregor Samsa, ele acorda um dia e ele se vê transformado num inseto gigantesco. Imagina então a situação: ele está dormindo, ele acorda na cama dele e ele não é mais ele, humano, ele é um inseto imenso, mas com a racionalidade humana ainda. Enfim, ele tem a própria cabeça, a mente que ele tinha antes, as memórias e tudo mais, mas ele está num corpo de um inseto gigante. É muito, muito comum um erro dizer que o Metamorfose é o livro da pessoa que acorda e se vê transformado em uma barata. Ele não acorda e se vê transformado em uma barata, ele se vê transformado em um inseto gigante e asqueroso. Em momento algum o Kafka diz que é uma barata, ou diz que é um besouro, ou qual é o inseto. Ele só fala que ele acorda e se vê transformado em um inseto. E a preocupação do Gregor Samsa não é nem assim: nossa, eu tô aqui acordado e eu acabei de ver que eu sou uma barata, e o que eu vou fazer agora? Eu sou um inseto. Imagina o desespero, você acorda e você é um inseto. Eu falei barata, mas não é barata, um inseto. Imagina o desespero, você acordar e você se ver numa situação dessa. Mas não é essa a preocupação do Gregor Samsa. A preocupação dele é o seguinte: eu tenho que trabalhar. Ele é um caixeiro viajante em que ele viaja para vender produtos em diversas cidades. Ele tinha que acordar cedo ou pegar o trem naquele dia para poder viajar e vender. Ele estava ali com um mostruário de produtos, ele tinha que fazer isso. O dinheiro dele era o que sustentava a família, era o arrimo de família. Inclusive, ele trabalhava numa empresa que ele não gostava de trabalhar ali, mas ele trabalhava lá porque o pai dele tinha uma dívida grande com aquela empresa, então parte do salário dele ia até para pagar a dívida que era do pai. E o pai não fazia nada, a mãe não fazia nada, ele tinha uma irmã que não fazia nada. Ele sustentava a família inteira e ainda tinha que pagar uma empregada desaforada. E ele mesmo não tinha direito a praticamente nada e nem era reconhecido. O trabalho dele, o esforço dele não era reconhecido pela família. Eles viam ele como um zero à esquerda mesmo. Então ele se viu sufocado pelas obrigações, pelo cotidiano, pelo dia a dia. Ele se viu esmagado por uma coisa gigantesca e opressora que se chama vida. E por isso mesmo a preocupação dele não era nem com ele, com o individual. A preocupação dele era em trabalhar. Então você vê aí que a individualidade, a personalidade e o próprio amor próprio próprio são destruídos em detrimento disso. Então essa força esmagadora, ou essa figura paterna que esmaga, está presente não só na figura do pai dele, mas na figura de toda a vida, todo o cotidiano da empresa, do chefe, de tudo isso que está oprimindo ele. E o livro é bem bacana, enfim, ele fica naquela, as pessoas batendo na porta para que ele, ó, você tem que ir embora, você tem que trabalhar, e ele não, ele demorou um tempão só para conseguir sair da cama, enfim, tentando rolar no próprio corpo para conseguir sair da cama, e aí ele com aquelas patinhas não conseguia abrir a porta, e as pessoas pressionando ele, veio o chefe, eu não quero contar a história aqui inteira, mas existe todo esse pavor, e isso é uma metáfora. Quantas pessoas, quando acordam de manhã e tem que sair para sua rotina diária, não se sentem como se fosse um inseto, não se sente esmagado pelas obrigações, pelos desafios do dia a dia, pelos problemas, pelas dívidas, etc., ou esmagado pelo marido, pela esposa, pelo pai, pela mãe, pelo chefe, pelo governo, enfim, por qualquer coisa. Quem não se sente esmagado pela pobreza ou pelas obrigações todo dia? Isso é muito comum. E é essa angústia que o Kafka quis passar em A Metamorfose. Então, quando você lê esse livro, você não vai ler ele sobre os olhos literais da coisa, de, ah, eu estou lendo a história de uma pessoa que se transformou num inseto. Não, você está lendo a história de um cidadão que se vê esmagado pela realidade e se sente como um nada, como um inseto. O que você pensa quando você imagina um inseto? Que a qualquer momento ele pode ser esmagado e deixar de existir. E ninguém vai lembrar que ele um dia existiu. E é isso que o Kafka pensava e é isso que o personagem Gregor Samsa estava passando. Quando você começa a ler o livro, a obra, A Metamorfose, você pode ser levado a pensar o seguinte: ah, ele está sonhando, né? E no final da história ele vai acordar e viu que tudo foi um sonho. Se você lê o livro pensando isso, o peso do que você lê, ele é reduzido. Ah, é um sonho, então não tem problema, pode acontecer qualquer coisa, que no final ele vai acordar, vai estar tudo bem. O Kafka, genial como ele é, ele sabia que o leitor poderia ter essa visão. Ele não queria que o leitor tivesse essa visão, ele queria que o leitor tivesse a visão de que, não, isso está acontecendo, isto é sério. Ele queria dar ao leitor essa angústia, essa agonia que o personagem sentia. Então o que ele fez? Logo ali no segundo parágrafo, ele começa dizendo: não é um sonho. Ele coloca uma frase ali, um imperativo, uma frase, uma afirmação muito clara: não é um sonho. E aí você já baixa a expectativa do leitor e o leitor já percebe: opa, isso aqui está acontecendo mesmo. Então ele tinha essas pequenas genialidades, esses pequenos detalhes que podem parecer simples, mas são de uma precisão incrível que torna o Kafka esse gênio que ele é. Uma outra obra fantástica do Kafka é A Colônia Penal. A Colônia Penal é uma história curta, conta sobre uma ilha, sobre um local onde as pessoas, uma espécie de prisão, uma espécie de Alcatraz, e que o administrador ali, ele está construindo, o diretor daquela instituição, ele está construindo uma máquina de executar penas, que é uma máquina de tortura muito severa. Eu diria até que pior que uma guilhotina, por exemplo, uma forca, porque a morte não é rápida e imediata, a pessoa sofre bastante. E aí tem esse convidado, né, que é o narrador da história, vai lá conhecer a colônia penal, e esse diretor do presídio, com todo orgulho do mundo, apresenta a máquina que ele criou, aquela máquina maravilhosa de tortura e de execução penal ali, não se preocupando com o sofrimento humano, não se preocupando se as pessoas que estão ali são inocentes ou não, não se preocupando com nada, apresentando aquilo como se fosse uma grande obra de engenharia. Não vou falar mais assim, porque senão vou acabar contando o final do livro, e não é essa a intenção, é só despertar a curiosidade para você ler. Então, a colônia penal também tem essa questão da força paterna esmagadora. Nesse caso, a força paterna, ela está expressa no poder do Estado, no caso, no poder da execução penal, da justiça e do sistema penal, que vê beleza na morte, que vê beleza na opressão. Um livro que tem um sentimento muito parecido, apesar de ser uma obra que não tem nada a ver, que eu acho que é um dos livros que eu mais li na minha vida, assim, que eu li mais vezes, é O Processo. Eu considero o livro dos que eu li, eu não li poucos livros na minha vida, os livros que eu li, o livro mais intenso, mais forte que existe, e que é um livro que não são todas as pessoas que estão preparadas para ler esse livro. O Processo, ele conta a história do personagem principal, o Joseph K, o Joseph K. Ah, K de Kafka? Provavelmente. É, inclusive, não é o único personagem do Kafka com esse nome, né? K. Depois a gente vai falar de outro livro que tem o mesmo, o personagem tem o mesmo nome. Enfim, o K, o Joseph K, ele um dia dia ele recebe uma intimação e ele descobre que ele está sendo acusado de um crime. E o livro conta o processo desse crime. O problema é que ele não pode saber do que ele está sendo acusado. Ele não sabe e não pode saber. Ele está sendo acusado de algum crime e é grave e ele não pode saber porque o processo corre em segredo de justiça. E aí o personagem, no desespero de tentar se defender de uma coisa que ele nem sabe o que é, e é até legal que ele fica buscando na memória, nossa, mas o que será que eu fiz que eu tô sendo processado? Ele não consegue se lembrar de nada tão grave assim. E dizem que, inclusive, ele pode até ser condenado à morte. Enfim, é um crime muito grave. Ele não consegue se lembrar. E aí ele vai procurar advogados e vai em cartórios, em fóruns. E ele se vê atolado, esmagado por um processo burocrático cada vez pior. E o feedback que ele tem ali do advogado e das pessoas é que o processo dele tá complicado, que ele tá cada vez mais se enrolando. E ele não sabe nem o que que é, ele não sabe o que que ele tem que fazer, e é pedido para ele para executar tarefas ridículas, absurdas, de burocracia, assim, absurdas mesmo, e ele tenta descobrir o que é e não consegue, ele não consegue se defender, e ele vai nessa agonia, até chegar ao final do livro, que eu não vou contar, você vai ter que ler para descobrir, mas é um livro, eu acho que genial é uma palavra que até desmerece o livro, ele é muito mais do que isso, o processo é incrível, pode ser que você lê e você fale, bom, gostei, o Igor falou tanto desse livro. Como eu disse, né, é um livro que não todas as pessoas estão preparadas para ler. É um livro chato? Não, não é um livro chato. Ele prende a atenção do começo ao fim. Mas ele é um livro intenso e ele trabalha muito essa questão do absurdo. Que se você pensar bem, isso não existe, né? Você está sendo acusado desde do direito romano, do conceito de direito romano, há mais ou menos 2000 anos atrás. Isso não existe normalmente. Claro, em determinados momentos, determinadas civilizações que passaram por meio de ditadura, isso aconteceu. Mas é uma coisa muito rara, uma coisa muito absurda você pensar que você está sendo julgado por um crime que você não pode ter saber o que que é, você não tem acesso ao processo, a nada, e é isso que acontece com esse personagem. Então existe essa questão do absurdo, existe a questão da angústia, da burocracia, mas é um livro maravilhoso, na minha opinião. Eu considero o melhor livro do Kafka, um dos melhores livros já escritos na história da literatura. Um outro bacana é Um Artista da Fome, não era necessariamente um livro, é um conto, mas Um Artista da Fome conta a história desse artista, né, eles consideravam um artista, que ele fazia longos períodos de jejum, então ele ficava trancado numa jaula, ele ficava longos períodos sem comer nada, e as pessoas viam ele como uma atração de circo. Ele se via como artista, ele queria cada vez mais bater o recorde de tempo que ele ficava sem comer nada, e ele vivia a vida assim. E aí ele se lamenta que esses artistas da fome não são mais valorizados nos tempos modernos, que agora as pessoas preferem outras distrações, e também tem a questão das pessoas o verem não como ser humano, mas como um animal de circo mesmo, uma atração, e que as pessoas eram malvadas, que elas iam, inclusive de noite, onde ele ficava preso para vigiar se ele não estava comendo escondido, porque tem toda essa questão, e isso traz muito, de novo, a figura paterna esmagando o ser humano, a individualidade, não viam ele como indivíduo. Mas aqui a gente não tem o pai, a figura paterna aqui ela está expressa na figura da modernidade, dos novos tempos, no novo século XX que estava iniciando-se ali, né, em que as pessoas estavam esquecendo as coisas antigas e se focando em coisas novas. Então essa questão da modernidade, do progresso, é que é a figura paterna esmagadora nesta obra. E o último livro do Kafka aqui que eu vou comentar, para não ficar muito grande, muito chato, é O Castelo. O Castelo Kafka escreveu em 1922, mas também só foi publicado pelo Max Brod depois da morte dele. E o personagem principal é o K. Aquele mesmo K do processo, não o mesmo personagem, mas um outro personagem com o mesmo nome. Então esse K, ele é o protagonista, ele é um agrimensor, e ele é chamado por um conde de um determinado local, que não é explicado exatamente onde é que é, para prestar alguns serviços lá num determinado castelo. Só que ele fica do lado de fora do castelo e ele vai executando serviço, vai fazendo coisas, mas ele nunca consegue chegar no castelo. E quanto mais o tempo passa, o local onde ele deveria, que é o castelo, fica cada vez mais distante e ele realmente não consegue chegar nesse castelo. Isso, mais uma vez, é uma grande metáfora, uma grande e belíssima metáfora. E aí tem duas vertentes, né? Se você for ler as interpretações desse livro, tem duas vertentes. Tem uma que fala que aqui é uma metáfora que fala da burocracia e do poder do Estado. Estado. Disse, né, que o Estado deve promover o bem-estar do cidadão, mas o Estado usa da burocracia para afastar esse cidadão cada vez mais desse estado de bem-estar. Então, uns interpretam isso como essa questão da distância dele para o castelo e de nunca conseguir chegar no castelo, como essa questão do governo e da burocracia. Outros interpretam isso já como uma questão religiosa, da religião como figura opressora que afasta o homem de Deus, o que é um contrassenso, né? O homem deveria ser levado a Deus, ou enfim, a religião deveria proporcionar uma aproximação do homem com Deus, mas aqui ele fala da religião como um afastador ou como um intermediário que, em vez de facilitar, dificulta, com dogmas, com exigências, com preconceitos, etc., que afasta o homem da verdadeira essência divina. Então tem essas duas vertentes. Na minha opinião, acho que é um pouco das duas coisas o que o Capra quis dizer nesse livro. Bom, pessoal, isso, não vou me delongar mais aqui nesse podcast. Como eu disse, eu sempre tento deixar meus podcasts entre 30 e 45 minutos. Não sei quanto tempo vai dar esses aqui, depois da edição, que eu vou saber. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, inscreva-se no feed desse podcast, ajude a divulgar aí também. A gente tenta aqui fazer um podcast literário diferente, trazendo um pouco do que está sendo feito na literatura hoje em dia com escritores pouco divulgados, atuais, escritores brasileiros, mas também trazer um pouco de clássicos, de boa literatura que a gente nunca pode esquecer. Então a gente não é focado só em livros de fantasia atuais, como a maioria dos podcasts literários. E aqui não é uma crítica, é só um comentário. Então a gente está tentando fazer uma coisa aí diferente. Contamos com vocês na divulgação. Se você tiver dúvidas, sugestões, dicas, críticas, xingamentos, pode entrar em contato. Vou deixar aqui o meu e-mail. É igor@igoralcantara.com.br, ok? Então é isso aí. Um abraço. Até o próximo e fique com mais um pouco de Buzzcocks. You should write a book. I remember the times you wanted 10 pence for a look, which you took. I bought me a spell, go on then. Just